Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao primeiro Matula Film Festival que a gente está fazendo até o dia 16 de maio, agora, domingo. E essa aqui, este aqui é o nosso ciclo de palestras do Matula Film Festival. Estou aqui para apresentar para vocês, em especial, a palestra Comida como Mídia, da nossa palestrante convidada, Helena Jacobi, de São Paulo. Como parte dessas atividades, o Festival Matula, né, Festival de Cinema e Comida, vai unir essas duas expressões em uma programação muito vasta de filmes, curtas-metragens, longas-metragens. Além disso, oficinas gastronômicas, que a gente tem até amanhã, debates com realizadoras e realizadores dos filmes, e também este ciclo de palestras. A gente começou ontem esse ciclo com a Tainá Marajoara trazendo o tema Comida como Cultura. E hoje a gente vem abordar comida como mídia. A ideia desse ciclo é justamente criar para vocês um mini curso que a gente está querendo apresentar como de iniciação, né, para essas vertentes culturais e semióticas e, enfim, simbólicas que a gente tem sobre esse nosso patrimônio alimentar. Então a gente contextualizou a cultura com a Tainá. Hoje a gente vai falar sobre como que a comida se comporta nisso que a gente chama de mídia. Amanhã, com a Isadora Becker, a gente segue com Comida como Cinema. Ela vai falar um pouco sobre essa representação especificamente no cinema. E a gente finaliza com o Eduardo Girão, que vai trazer uma palestra saborosa sobre nossos queijos mineiros em comida como tradição. É o dia do queijo, domingo, gente. Então a gente vai ter uma programação que vai coroar o Matula, né, celebrando aí essa nossa tradição, principalmente mineira. Espero que vocês estejam aproveitando bem a nossa programação. A partir das 19 horas já tem filme para vocês assistirem no site do Matula, www.matulafilmfestival.com.br. Mas logo mais também temos um debate já com o pessoal que fez O Mestre da Farinha e O Branco da Raiz, que foi exibido ontem. Você pode ainda ver, tá? Quando sair dessa palestra, você assiste ali rapidinho os dois curtas e vem para o debate com a gente. Pois bem, a programação vai até o dia 16. Você confere tudo no nosso site. Vocês podem olhar aí debaixo nos comentários que nosso querido James vai colocar para a gente essas informações e você vai encontrar a programação completa. Eu assino a curadoria do festival. Meu nome é Guilherme Lobão. Eu também pesquiso comida e cinema, essas duas áreas que a gente estava comentando mais cedo que, né, a gente não precisa de mais nada, né?
É,
São
nada.
as duas melhores coisas, né, Leandro?
Sem dúvida.
Bem, é um festival promovido, produzido pela Le Petit Comunicação, sob direção da Daniela Fernandes. Super Dani, grande beijo e obrigado por tudo isso. É, com a curadoria gastronômica do Nenel, Daniel Neto, do Baixa Gastronomia. Enfim, é um festival que foi aprovado nos editais da Lei Emergencial Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Isso é muito importante para a gente poder sempre dizer. Bem, agora, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Helena. Helena, uma super pesquisadora, uma grande inspiração para a gente que trabalha e pesquisa a área, esse limbo, né, entre gastronomia e cinema, que já está saindo do limbo, imagino eu. E ela é doutora, a especialidade dela é semiótica, coordenadora do curso de jornalismo da Casper Libero. Vou deixar ela se apresentar um pouco mais. E, Helena, muito obrigado por ter aceito o convite do Matula. E a palavra é sua.
Obrigada, Guilherme. Obrigada. Boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer enorme, como a gente estava conversando antes, realmente cinema e comida, acho que poucas coisas são tão maravilhosas, né? Talvez viagem e principalmente nesse momento poder abraçar amigos, amigas seria, né? Cinema, comida e amigos seria o sonho, né? De todos nós, com certeza. Mas um dia a gente chega lá, mesmo que ainda demore um pouco, infelizmente chegaremos. Gente, é um prazer. Esse é meu tema de pesquisa há muitos anos. Eu sempre gostei de comida, sempre gostei de cozinhar, principalmente de cozinhar, mais até do que comer. Mas eu comecei a pesquisar mesmo, né, academicamente, em 2004. Fiz mestrado sobre a representação da comida brasileira na obra do Gilberto Freire, como o Gilberto Freire tratava comida, etc. E cruzando com a representação naquela época de revistas de comida. E depois eu fiz meu doutorado, que eu comecei em 2009, concluí em 2012, sobre as linguagens da gastronomia e da culinária, sobre os ambientes de mídia dentro da comida, da alimentação, etc. E fora isso, né, fora o trabalho e a pesquisa e a academia que eu desenvolvi na PUC, no Programa de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, assim, é uma paixão constante, né? Comida, ela é apaixonante, a gente está sempre discutindo, né, Lobão? A gente que gosta está sempre discutindo, sempre pensando, mas o meu principal tema de observação e de pesquisa, que daí derivam vários artigos e outras publicações que eu fiz e que eu ainda pretendo fazer, que hoje, como coordenadora de ensino, meu tempo é um pouco mais curto, mas, enfim, ainda tenho muitos projetos, é a observação de como a comida, né, a gastronomia, a culinária, que eu considero de antemão, já que é a minha tese de doutorado, inclusive, linguagens distintas, elas são do mesmo sistema da cultura, que é a alimentação, que é o grande sistema, né? Trabalho numa perspectiva da semiótica da cultura. Então, dentro da cultura, os sistemas criam linguagens, e gastronomia e culinária são duas dessas linguagens. E nessa perspectiva, como é que a comida se comporta, né? Como é que ela é representada? É muito interessante, porque eu comecei a pesquisar esse tema no início dos anos 2000, quando a gente ainda não tinha esses reality shows de gastronomia que enlouqueceram o público. A gente tinha na TV a cabo aqui no Brasil, e alguma, quem tinha, né, as pessoas privilegiadas que tinham acesso, gostavam. Mas ainda não era um fenômeno, e a comida virou um grande fenômeno nos últimos anos, né? Muito engraçado que sempre que eu falo meu tema de pesquisa, ultimamente, a pergunta que acompanha geralmente é: ah, mas você gosta de Masterchef? Você acompanha Masterchef? E eu, gente, não acompanho muito reality, não é muito a minha pegada. Gosto mais de programas como da Rita Lobo, e principalmente aquilo que nos apaixona, né, Lobão? Que é mais sobre a história da comida, sobre regionalismo, sobre tradições. Eu curto muito mais isso do que realities, não me interessam, geralmente. Eu não desconsidero, é importante, a gente vai falar disso também, mas não é uma paixão pessoal. A paixão pessoal é livro de receita que eu tenho. Eu me mudei de casa essa semana e minha quantidade de livros de receita é uma coisa assim quase indecente, de tão apaixonante, né? Tantos que já comprei na minha vida que ainda pretendo ter, comprar, etc. Mas, enfim, como a comida ela se apresenta na mídia, né? E quando a gente fala em mídia, acho que isso é muito importante. Eu tenho uma apresentação que eu já vou começar, mas só para a gente esquentar os tamborins aqui. Quando a gente fala em mídia, a gente não fala só em televisão, nem só em internet. Muitas vezes a comida é uma mídia dela mesma, né? Nos últimos anos a gente viu esse fenômeno aí muito grande das brigaderias e paleterias e quindizerias e tapiocarias, vários dos doces e comidinhas e lanches tradicionais aqui do Brasil viraram negócio. É um jeito da comida ser mediatizada, né? O que quer dizer isso? Ela se transforma num suporte para mensagens comunicativas. Eu falo sempre que comida sempre comunica. Quando a gente assiste uma novela, por exemplo, falando de um audiovisual que é muito forte aqui no Brasil, né? Assiste uma novela e vê uma pessoa preparando um bolo, se for a tradicional dona de casa, a mensagem comunicativa é a mesma sempre. Agora, se você vê um pai preparando um bolo para os filhos, essa vai ser uma mensagem comunicativa super importante. Então, a comida sempre vai comunicar algo, ela vai comunicar tradições, ela vai comunicar regionalidades, vai comunicar tempos, né, tempos históricos. A gente tem modas na gastronomia, não sei se vocês se lembram, se alguém aqui que está assistindo a gente lembra da moda da pizza de rúcula com tomate seco.
Sim.
Né, com certeza, foi super forte, né, a moda.
O léxico da gastronomia, né, Lena?
Total, né? Porque teve a moda daquela sobremesa de mamão com cassis, lembra? Você pegou essa fase ainda, Lobão?
Papaya com cassis.
Papaya, isso, não é mamão, papaya com cassis. Então tem moda, tem muitas, né? Muitas comunicações, e principalmente a gente observa muito isso trabalhando com imigrantes, né? Ou migrantes. A comida é muito importante para marcar o espaço, o pertencimento, a saudade daquela pátria que ficou distante, etc. Então, são muitas comunicações. E tem toda essa comunicação de rede social, porque é um tema que me interessa e ao mesmo tempo me intriga, ao mesmo tempo irrita às vezes, porque é intenso demais, né? É tudo ao mesmo tempo agora, e é a linguagem do regime, dos transtornos alimentares, e do excesso, e do porn food, tudo ao mesmo tempo. Mas para ajudar aqui a nossa conversa, gente, eu vou passar uma apresentação breve, assim, a ideia é mais provocar a nossa conversa mesmo. Pode colocar a apresentação, gente, por favor. Ai, muito obrigada. Deixa eu, né, colocar aqui no modo tela cheia. Isso. É só para a gente se, né, para organizar o pensamento aqui. Tá, obrigada. Imagina. Gente, desculpa, coisas do home office. Só pediram aqui para fazer uma mudança. Mas, enfim, começando, né? A gastronomia e as linguagens aí da... Opa, tela errada. Eu sou a mãe do Pedro, né, jornalista, professora universitária, como eu falei para vocês, aqui estão meus contatos, depois eu posso disponibilizar também, esse é meu filho. Aqui as minhas dissertação e tese, e um vídeo também de um, né, um evento que eu participei no SESC. E para começar, gente, essa é uma foto, aquela foto, né, eu espero que todo mundo tenha almoçado, principalmente ao participar de um evento sobre comida. É a foto daquele PF maravilhoso, tipicamente brasileiro, né? Aquela comida que representa muito o que a gente faz, o que a gente come, como a nossa comida se comporta, etc. E aí, nessa perspectiva, eu coloco, já para a gente começar a debater, a questão de que é uma culinária, né? Porque é uma linguagem muito mais do fazer, do mais ligado ao dia a dia, à tradição, etc. Uma comida como essa, que é um prato do Noma, o Noma é o restaurante do René Redzepi, que é um dos principais chefes aí do mundo, que já ganhou vários, né? Ele é estrelado no Michelin, tem vários prêmios de melhor chefe do mundo, e é uma comida assim que na representação visual, e que é uma mensagem, quando comunicada na mídia ou mesmo ao vivo, ela é muito mais gastronômica, né? É uma linguagem que a gente consegue identificar como, às vezes nem parece comida. Eu acho que se a gente entrevistar aqui os avós, tios, mães, pais de alguns, o meu pai certamente vai olhar esse prato e vai falar que não é comida, com certeza. Mas é uma linguagem da gastronomia que se liga muito mais a visibilidade, a mostrar, a representar, esse fenômeno gastronômico. E aí, gente, na mídia tem se destacado muito, né, um tipo de fenômeno do exagero, como eu falei agora há pouco. Eu acho programas como esse, A Rainha da Cocada, que passa no GNT da Raíssa Costa, muito divertidos. Eu, particularmente, eu, Helena, indivíduo, né, eu gosto muito, gosto de doces, de confeitaria, gosto de fazer doces, etc. Mas como pesquisadora, sempre me incomoda um pouco essa comunicação do exagero, mesmo que ela traga, e programas como o dela, particularmente, trazem, né, o regionalismo, trazem a representatividade em alguns momentos, mas eles são exagerados, eles são muito, até amarrando, né, com o principal tema do Matula, que é o audiovisual, o cinema, trazem uma representatividade muito cenográfica, às vezes, né? Então, de que comida, afinal de contas, a gente está falando? É uma comida do dia a dia, é uma comida mais gastronômica, é uma comida mais culinária, né? Mas isso, assim, e causa, e é aquilo que eu comentei agora há pouco, nas redes sociais, é usado como um mecanismo de engajamento mesmo, né? Quando a gente fala digital, é impossível não pensar nessas estratégias. Então, vídeos, e muito doce, e muito, tudo muito bonito, muito colorido, traz essa estratégia que é muito dessa linguagem de chamar atenção. Aí, eu como sempre apanhando aqui das telas, Masterchef, gente, já que eu falei de reality shows, vamos lá, né? O Masterchef é um reality que, na minha opinião, ele é super importante. Muita gente passou a se interessar mais por comida, até aprender a cozinhar, aprender a buscar ingredientes, por assistir, por ver ali informações que não tinham acesso. Um prato como esse de cordeiro, ele tem essa representação da linguagem muito mais gastronômica, né? sem a menor dúvida. Mas o que eu problematizo sempre nessa representação? um reality show é um formato televisivo que pode ser usado para qualquer tipo de objeto. Então, pode ser um reality sobre sobrevivência, como a gente está vendo agora, que tem um na Globo. Tem o reality, né, mais famoso, que é o de confinamento, que é o Big Brother. Ser comida ou não, não importa muito. Mesmo que traga aí uma série de comunicações e desdobramentos que fazem as pessoas até se interessarem mais. Mas é um tipo de representação que não discute a comida. E aqui, pegando o exemplo dos filmes que estão sendo exibidos no Matula, acho que é muito mais interessante a gente ter obras que, né, discutem o queijo, a mandioca, que trazem essa riqueza gastronômica brasileira, do que esse tipo de comunicação que é muito... Ele é um pouco estrangeirado até, né? Porque traz muitos pratos super sofisticados, que não tem tanto a ver com a nossa representação cultural, que são muito distantes. Cordeiro, por exemplo, não é uma carne típica do Brasil, né? E não estou legislando contra, necessariamente, mas sim problematizando que a gente tem uma super exposição, aí faz muito sucesso, todo mundo fala, mas o objeto principal dessa comunicação não é necessariamente a comida. Eu acho, sinceramente, que fica em segundo plano, porque o primeiro plano é o da disputa. Eu não gosto, não sei você, Lobão, eu não gosto das disputas de reality, eu não gosto daquela humilhação, eu não gosto daquele trato, eu fico angustiada.
Não, são tenebrosos, até porque, se você for pensar, são dois pesos e duas medidas, né?
Sim.
Então, dependendo do personagem que está sendo retratado, o tratamento ele vai ser muito diferente. Então,
exatamente.
Se você tem aquela senhora idosa que trabalhou a vida inteira, não sei o quê, e agora está realizando um sonho, ela vai ser tratada com muito mais parcimônia do que o jovem pedante que fala que quer ser, sei lá, quer ter uma estrela Michelin.
Exato.
E ele vai ser, então, descascado.
Ele vai apanhar o tempo inteiro, não vai ter nenhum respeito. É muito complicado, né? Então, eu acho que a comida, eu sempre falo isso, a comida está em terceiro plano ali. Mas tem uma representação, sem dúvida, muito importante. E as pessoas gostam, né? Faz muito sucesso. Falam, talvez fale-se mais de comida por causa de programas desse tipo. Aí, gente, o cinema, né? Eu não consegui não colocar, até por causa do tema do festival, é o tema do Lobão, então fique totalmente à vontade para, né, me desdizer. Mas, assim, a representação cinematográfica, eu fiz uma pesquisa básica, como diz a legenda, né? Pesquisa do Google com o tema filme sobre gastronomia, ponto. Então, eu peguei a primeira tela do que aparecia. A gente sabe que esses filmes que aparecem no ranqueamento do Google, eles não são necessariamente por qualidade, não são para representatividade, não é isso. É o ranqueamento do que é mais procurado. Aí é muito interessante, né, gente? Porque é uma perspectiva muito, nesse ranqueamento, muito do privilégio, são muitas pessoas brancas, é uma característica ali muito marcante. E se a gente olha, e até queria que você falasse um pouquinho disso, Lobão, se a gente olha para trás e olha para essa cinematografia, temos mais um ponto aí de falta de diversidade, né? E a gente compara com o nosso país, cadê a nossa diversidade no cinema, né? Que bom que tem festivais como o Matula para discutir isso, porque... Falta, gente. É muito...
Helena, totalmente.
Né?
A representatividade, na verdade, ela não é só nesses exemplos de filmes que você coloca, né? Ele está na própria indústria do cinema, que vai abrir espaço para essas formas de representação. Ela está também na forma como a gente olha a própria comida, né? A gastronomia, ela é um lugar... Né, de exclusividade, né, no sentido de exclusão. Então, ela separa as pessoas. Né? Então, se você for perceber por aí, quem é que tem acesso a cada um dos restaurantes que a gente pode estar falando por aí?
Uhum.
Quando a gente abre uma revista ou vê um programa como Masterchef e que recebe um convidado falando, olha, esse é um grande chefe do restaurante tal. E ninguém ali do próprio Masterchef nunca foi àquele restaurante, ou talvez nunca poderia ir.
Sim, exatamente, porque é um ambiente, até nessa análise que eu fiz no meu doutorado, tem essa questão, né, da linguagem que é muito exclusivista, ela privilegia produtos muito difíceis de serem adquiridos, tem todas essas mecânicas que são excludentes. E aí, numa simples pesquisa como essa, fica mais ainda. Eu achei curioso que apareceu até o Gefield aí no meio, né? Deve ser a associação, porque o algoritmo, afinal de contas, gente, é, em alguns momentos ele é burro. É, fala-se
talvez
muito
seja por causa da lasanha mesmo.
Da lasanha, exato. Eu já pensei na hora, por isso que eu deixei. Porque o algoritmo é binário. E sendo binário, se o Gefield gosta de lasanha, é um filme sobre comida. Mas o que interessa para a gente é muito mais a representação mesmo, né? O que menos se vê aí nessa breve pesquisa é a representação da comida, né? Uma representação mais cinematográfica mesmo. E eu separei aqui, fazendo pesquisa para, né, para montar essa apresentação, conversar com vocês, eu achei esse link aqui, 10 filmes que todo amante de gastronomia precisa assistir. Alguns são muito conhecidos, como Chocolate, aqui o Júlia e Júlia... E também aí a gente tem uma representação de uma ambientação muito, exceto o primeiro filme, muito excludente. Eu acho que isso é muito importante, porque a comida, ela representa um congraçamento, né? Eu gosto muito do Faustino Cordon, que escreveu um livro chamado Cocinar Isso é o Hombre, não sei se você conhece, Lobão.
Não.
É um livro meio antigo, é um livro publicado na Espanha há uns... acho que uns 40 anos, mais ou menos, e até onde eu sei ele não foi relançado. Mas ele fala que justamente nesse O Cozinhar Fez o Homem, e se amarra aí ao Morin, ao próprio Claude Lévi-Strauss, a vários, né, pesquisadores que falam
o
disso.
O Montanari também fala.
Também, exatamente. E nessa representação, quanto a nossa espécie se transformou, transformou a cultura, etc., por causa da comida, essa representação ela não atinge essa complexidade. Então, se eu tenho uma cozinha perfeita, maravilhosa, toda detalhada, com tudo no lugar, e ali que está sendo feita a comida, a gente tira e acaba semeando aí muitas ideias falsas, né? Eu já ouvi muitos professores de gastronomia mesmo, que eu entrevistei como jornalista, etc., falarem, gente, os jovens chegam aqui achando que eles vão virar o Alex Atala ou a Helena Rizzo em 2 semanas. E não vão. Eles vão ficar com muita queimadura de barriga, na barriga, né, de encostar a barriga no fogão. Vão queimar os dedos, vão passar um calor desgraçado, vão trabalhar loucamente, porque é um serviço muito pesado, né? Um
vão se frustrar, né? Porque receita dá errado.
Receita dá errado o tempo todo. Então tem isso, né? Muitas vezes o cinema, o audiovisual, a revista, como você falou, e os próprios perfis de Instagram, eu sempre fico olhando aqueles perfis, eu gosto muito dos de gastronomia, e eu uso como um mecanismo de fuga, assim, ah, nossa, fico vendo vídeo de bolo sendo confeitado e dou uma desencanada da vida, o que é muito necessário.
Super satisfatório, né?
É super necessário em tempos pandêmicos, né? Mas aí vendo aquilo tudo... Não vai dar certo, gente. Em casa vai dar errado. Mas essa é uma reclamação que a época das revistas já existia, né? Que as receitas publicadas em grandes revistas não davam certo. E a comunicação, a comida, né? Na comunicação, o modo como ela se comunica, tem muito disso também. Porque quando a gente pensa em representações comunicacionais no cinema, na revista, no Instagram, a gente está pensando também em um tipo de comunicação que é ideal. É o aspiracional, que a gente fala muito no mundo do jornalismo. Né? Você cria modelos para que as pessoas aspirem a e tentem chegar lá. Só que isso tem problemas. Esse aspiracional, hoje, nas redes sociais, ele vira um aspiracional assim, que leva a muitos transtornos alimentares, por exemplo. Né? Eu tenho várias amigas e amigos nutricionistas que reclamam que o primeiro passo de uma consulta nutricional hoje não é saber o que a pessoa come, é saber quem ela segue. Quem são os influenciadores e influenciadoras que essa pessoa segue? Principalmente se essa pessoa chega ao consultório com um transtorno alimentar. Então, quem você segue? Você está seguindo Gabriela Pugliese? Para de seguir. Porque é um mundo totalmente, é uma comunicação totalmente nociva. Porque ela é uma influenciadora rica, que vive para aquilo e que não adianta você ter força, foco e fé. Se você não tiver o dinheiro que ela tem, os patrocínios que ela tem, você não vai ter o corpo que ela tem, por mais que você aspire a... E tudo isso impacta na comida também, né? No que a gente come. Porque eu sempre falo que a comunicação da comida, da alimentação, de maneira geral, ela tem isso, né? Ela fala de corpo também. Ela também fala de, pertencimento, ela fala de regionalismo, então tem muitas variáveis, né? Muitas questões envolvidas aí. Agora, seguindo um pouquinho aqui, então, gente, eu sigo uma abordagem que eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado, da semiótica da cultura, né? Que trabalha com esses sistemas alimentares. E aí, dentro desses sistemas, como eu falei, vão se estruturando linguagens. E a alimentação é um sistema da cultura que afeta a nossa vida o tempo todo. É só a gente pensar que as nossas pausas de trabalho são feitas para comer. Mesmo que a gente não coma, todo o nosso sistema capitalista é pensado para o café da manhã, almoço, jantar, os eventos presenciais, aquele momento, a hashtag saudade.
O coffee break.
O coffee break, exatamente. A gente faria um daqui a pouco, certamente, né, Lobão? Pãozinho de queijo, café, certamente. Então, toda essa estruturação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tem a comida, né? Acaba tendo esse momento das pausas para alimentação também. E aí, né, e ela impacta a nossa vida, impacta o nosso cotidiano, impacta tudo que a gente faz. E a culinária, como eu falei agora há pouco, ela é essa linguagem do comer, do cozinhar, mas uma questão que eu acho que é muito importante para a gente sempre discutir, muito provavelmente, se a gente quantificar, que é uma pesquisa que eu ainda quero fazer, se a gente quantificar, pegar um grupo focal, por exemplo, as pessoas nunca consumiram tanto conteúdo sobre comida. Tanto para cozinhar, você possa cozinhar em casa, quanto que é bom você comer, quanto que é bom para o seu corpo, tradições culinárias, etc. É muito conteúdo, né? A gente tem uma oferta de conteúdo que é assim, um dia é produzido que no século XIX, era produzido em anos. Mas será que as pessoas estão cozinhando mais? Eu sempre faço essa pergunta, gente, porque no meu entorno eu não vejo as pessoas cozinhando muito mais do que já cozinhavam. Seria muito interessante.
Fora o boom que teve no início da pandemia, né?
Eu acho também, porque no começo da pandemia a gente teve aqueles números, né? Faltou fermento em alguns países do mundo, que as pessoas estavam fazendo pão loucamente, bolo. Tem algumas pesquisas que ranqueiam os ingredientes que foram mais consumidos. Tem tudo isso. Eu acho que fora esse boom do começo da pandemia, e aqui no Brasil a Rita Lobo fez um trabalho muito legal, fazendo live todos os dias, ajudando as pessoas a cozinharem. Né, até porque a Rita tem parceria com o Nupens da USP, ela tem uma preocupação com uma alimentação mais saudável, né? Ela é um personagem bem interessante. Mas que também atinge uma bolha, né? Ela não tem uma amplitude aí de comunicação de massa, por exemplo, de televisão aberta. E eu acho que as pessoas não passam a cozinhar por causa do Masterchef.
As pessoas estão assistindo Masterchef enquanto comem miojo.
Exato. Capinando. Eu já ouvi essa frase de um outro pesquisador, assim, elas estão assistindo Masterchef porque é divertido, porque é um entretenimento, e nada contra. Inclusive, eu sou uma pesquisadora de entretenimento e dou essa disciplina no curso de jornalismo e entretenimento. Mas nessa perspectiva, não é necessariamente para cozinhar, e nem é o objetivo do programa. Mas muito se discutiu no começo, no boom do Masterchef, agora as pessoas vão cozinhar mais. Não necessariamente, porque cozinhar é um processo que foi tirado da gente pela indústria dos utensílios domésticos, pela indústria alimentícia. Então, eu gosto muito do Sal, Açúcar e Gordura, do Michael Moss, né? Acho maravilhoso, que mostra o quanto a indústria alimentícia foi viciando a gente em alimentos pré-prontos, portanto, com muito sal, açúcar e gordura, e foi aumentando o índice desses elementos, né, nas comidas, e aumentando o marketing, porque comunicação é marketing também, gente, não podemos esquecer. O marketing, né, quando a gente fala em comida como mídia, a gente está falando em marketing. E esse marketing foi sendo construído, inclusive no cinema, como na perspectiva do, vamos tirar você, dona de casa, do serviço cansativo de cozinhar. Então, vamos te dar eletrodomésticos, nada contra, gente. Obrigada pelos, né, fatiadores, processadores, eles ajudam muito para quem gosta de cozinhar. Mas vamos te dar eletrodomésticos e, principalmente, alimentos de preparo rápido.
Helena, acho que é na sua própria tese que você cita esse papel da Revolução Industrial, né?
Sim.
Nesse processo. Até de significação e ressignificação dos alimentos. a batata, que agora não é mais vista só como uma batata. Graças ao suporte, né, tecnológico, ela vira um purê, ela vira outras coisas.
Exatamente, eu falo disso na tese, sim, porque a Revolução Industrial traz essa possibilidade, né? Você não tem só a batata in natura, e você tem todas as possibilidades, e principalmente hoje, gente, essa comunicação, a comida como mídia é tão forte que a gente pode conversar, pode perguntar para várias crianças ali na faixa dos 5, 10 anos, muitas, principalmente as criadas em centros urbanos, nunca viram uma batata de verdade, mas já comeram inúmeros pacotinhos de Ruffles. Inúmeros, muitos e muitos e muitos. Então é uma comunicação, quando você tem a batata no formato Ruffles, ou batata palha, ou purê, você tem uma transformação, né? Porque comunicação também é mediação, também é transformação. E quando é transformada, ela vira uma outra representação e se comunica de uma outra maneira. No começo, quando eu estava desenvolvendo a minha tese, os programas do Jamie Oliver ainda faziam muito sucesso, né? Hoje o Jamie Oliver está aí com problemas financeiros, perdeu boa parte da cadeia de restaurantes dele, etc. Então, ele já não é mais tão conhecido das pessoas mais jovens. Mas eu lembro de uma série, você deve se lembrar também, Lobão, de uma série de programas que o Jamie Oliver fez com crianças na Inglaterra. Sim, e que elas não reconheciam. Isso, Food Revolution, que as crianças não reconheciam uma berinjela, uma beterraba, uma abobrinha. É muito chocante, é muito chocante. Por quê? Porque essa comunicação, tanto nos Estados Unidos quanto nos países mais desenvolvidos da Europa, foi uma comunicação de um marketing muito intenso para tirar as pessoas da cozinha, para elas não cozinharem, para investirem em alimentos pré-prontos, como eu falei agora há pouco. E aí, se aumentou o consumo de ultraprocessados, que na Inglaterra e nos Estados Unidos chega até 70%. Imagina, uma coisa assim, no Brasil a gente está em 20, entre 20 e 30, e já é alarmante. Mas o brasileiro ainda come muita comida real, né? A gente ainda tem o hábito de almoçar, de sentar, almoçar, comer comida, né? O que a gente chama de comida. Essa comunicação no Brasil é muito legal também. Já preciso comer comida, não só ficar comendo salgadinho. Enquanto em outros países, não, precisa da dor, um salgadinho é a comida. E isso é fruto da comunicação, de todo o marketing, todo o investimento em comunicação, todo o investimento em mídia que foi realizado nesses países. Aqui no Brasil, se a gente não se cuidar, vai acontecer. Já está caminhando muito, né? A gente pesquisa esse assunto há muito tempo, já caminha. Porque as grandes indústrias dos alimentos estão vendo nos principais centros, nos países mais ricos, um recuo. Muita gente não quer mais comer essas comidas super ultraprocessadas. Então, onde a indústria alimentícia ataca? Ela vai lá para o interior do Amazonas, com barcos vendendo farinhas processadas, farinha láctea, mucilon, etc.
E fazendo população.
Refrigerante, aquele documentário do Maria Farinha, né, o Muito Além do Peso, é chocante. Ele já tem mais de 10 anos, mas eu sempre acho maravilhoso, que é um choque. A indústria alimentícia vai e substitui. E como é que você vai convencer uma mãe que a Coca-Cola não é boa para o filho dela se a propaganda diz que é? Por isso que tem que ter regulamentação. Por isso que toda essa mediatização tem que ser regulamentada.
Você tem falar que tem essas associações, né, Helena? A Coca-Cola, sim, a margarina, esses produtos. É. Aí, já que a gente está entrando nisso, queria claro. Aproveitar para pedir para você falar um pouco sobre essa representação, né? Eu costumo chamar, não é minha esse entendimento, né? Mas, enfim, eu não sei se você chega a abordar isso, mas são os sequestros dos afetos ou dos significados por parte da indústria, né? A Coca-Cola, que toda a propaganda, ela vai se aproximar ou vai usar, né? Corpos jovens, né, esbeltos, numa praia, fazendo esportes radicais.
E quando você falou, eu não falo na minha tese, Lobão, mas eu discuto isso muito. Eu adorei o termo sequestro dos afetos, porque ele se relaciona a uma coisa que me incomoda muito, que é o sequestro do panetone, por exemplo. O panetone foi sequestrado no Natal, porque tem panetone nos grandes centros urbanos o tempo inteiro. Né? E mais grave é o sequestro do pudim de leite, porque o pudim de leite é uma história, assim, tem até um episódio de podcast recente do pessoal do Joio do
Trigo. Sim, o Prato Cheio.
Fala, o Prato Cheio, isso, que fala especificamente do leite moça, né, do leite condensado. O pudim de leite é uma tradição aqui no Brasil que vem da tradição portuguesa do pudim de leite. E ele não precisa de leite condensado. Só que a estratégia de marketing, portanto, a estratégia de mídia da Nestlé foi tão eficaz que uma pesquisa muito facilmente vai apontar que 80% dos brasileiros vai dizer, mas como pudim sem leite condensado? Não existe pudim sem leite condensado. E parece uma bobagem, mas é uma comunicação, porque é um sequestro de um afeto, né? A gente tem chefes, patisseries franceses, que não usam leite condensado, porque eles seguem aqueles princípios de fazer a emulsão do zero, de fazer a calda, de fazer tudo. E a gente teve um sequestro de tradições, né? Muito sério. E como você falou, no caso da Coca-Cola e de outros refrigerantes, é associação com a juventude, associação com a energia. Então, é a comida, a bebida, a comida representando o tempo inteiro. Geralmente, aquelas propagandas, e aí o marketing, né, a publicidade é importante, aquelas propagandas de salgadinhos, que são alimentos ultraprocessados, elas são sempre em ambientes muito alegres, né? São sempre projetadas para estar em ambientes muito legais, muito divertidos, lúdicos, felizes. Então, por que você não vai comer o salgadinho? Né? Como convencer as pessoas? Tem uma associação aí muito... durante muito tempo, o marketing, a propaganda de maneira geral, vendeu a ideia de que, deixa de tomar refrigerante e tome suco. Só que o suco... tem metade... eles têm mais açúcar que o refrigerante. Então, tudo isso é comunicação, gente. Nos pequenos detalhes, a gente tem a comunicação e tem a mídia atuando, né? Deixa eu dar uma andadinha aqui. E é sempre uma questão de espetáculo, né? Você tá o famosíssimo no mundo da comunicação, Guy Debord, aqui, do Sociedade do Espetáculo, que eu acho que isso explica muito dos exemplos que a gente deu agora. O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediadas por imagem. Por que que toda festa vira tradição, né, gente? Festa de criança, as festas do meu filho também tem, tá? Quer dizer, quando tinha festa, há 2 anos que não tem. Por que que toda festa de criança tem que ter refrigerante? Não precisaria necessariamente ter, né? A gente tem outras bebidas tradicionais, mas virou uma relação social mediada por imagens. A imagem do refrigerante é obrigatória na festinha infantil. Criou-se isso, é uma comunicação. Da mesma maneira que eu já ouvi que por não... não é que eu não deixo, eu não me incentivo, é diferente, né? Por não deixar meu filho de 10 anos comer no McDonald's, eu não estava deixando ele ser criança. Eu ouvi isso de alguns alunos meus e falei, gente, eu não estou entendendo a relação entre ser criança e comer no McDonald's. É muito curioso, porque é uma relação social, né? Porque é uma relação construída em propagandas, é uma relação construída na mídia, relação construída na imprensa.
E se torna mais entretenimento, né, do que qualquer outra coisa, de fato.
Muito mais entretenimento.
O próprio McDonald's, ele comporta assim, né, com os brinquedos que o menino vai ganhar junto com o McLanche feliz.
Exato.
E mais a pracinha lá, né, de brinquedoteca.
Vai ter, teve uma, para quem é da geração dos quarentões como eu, na época que eu era criança, é nós, né? Lembra quando a gente era criança que o must have, né, a coisa melhor que podia acontecer na vida de uma criança era a festa no McDonald's.
Festa de aniversário no McDonald's.
Exatamente, porque era novidade no Brasil. Então, a comida tem esse pertencimento também, né? Também tem essa questão. A gente queria que a festa fosse, meus pais nunca fizeram. Hoje eu acho que eles estavam cobertos de razão. Nem me deixavam comer essas coisas, por sinal. Mas aí essa relação, né, gente, entre as pessoas. É a mesma questão quando você assiste um documentário, por exemplo, e você se reconhece para uma pessoa que é criada no norte ou nordeste do país e tem acesso a essa quantidade maravilhosa de farinhas e tipos de mandioca que a gente tem, que é um patrimônio brasileiro tão incrível, e que a gente aqui, eu estou no centro de São Paulo, gente, a gente não tem acesso porque foi tirado da nossa comunicação, porque não está na indústria alimentícia, porque não está no dia a dia, a gente não tem, até porque centro de São Paulo é um grande deserto alimentar, né? Não no sentido do deserto alimentar que não tem acesso, que é o sentido correto, que é o deserto alimentar que você não tem acesso a frutas, verduras, legumes, mas a gente não produz nada aqui. Se tiver um hecatombe, a gente já teve, né, a pandemia, mas se tiver um hecatombe como a do Saramago no ensaio sobre a cegueira, não tem comida, a gente vai ter que sair correndo daqui. Mas, enfim, essa relação social ela vai sendo mediada de muitas maneiras. A comida ela está muito mais intensa e comunicativa do que muitas vezes a gente para analisar. E aí, gente, eu gosto muito dessa definição também. Por que mídia? Porque tantas, né? Porque tantas, tantos insights e tanta conversa sobre a representação da comida na mídia. Eu gosto muito dessa definição do Muniz Sodré, professor da Federal do Rio de Janeiro, maravilhoso, assim, um muso nosso. Nosso Sodré. Assim, momentos de muita tensão quando ele ficou doente recentemente. O Sodré é maravilhoso. E quando ele fala do bias midiático, vivemos realmente uma existência pela mídia, né? A gente está o tempo inteiro com esse bichinho aqui na mão, sem parar, conectados, o tempo todo. Então, todas as representações que aparecerem de comida nas redes sociais, no debate público, etc., elas vão nos afetar, né? A gente vive pela e na mídia o tempo todo. Inclusive, mais do que nunca, no meio de uma pandemia. Se a gente já vivia num bios midiático, esse conceito tem que ser amplificado absurdamente. Isso, montando aqui essa apresentação, me lembrou, inclusive, a questão que você citou agora há pouco, Lobão, do pão, no começo da pandemia. Virou um bios midiático. A pandemia, né? Virou um bios midiático total, assim, porque, de repente, todo mundo começou a fazer pão. E eu tenho um amigo, um grande amigo que faz pão há muito tempo, e é maravilhoso, e ele tem todo cuidado, e é uma recuperação histórica incrível, né? Acho lindo e acho melhor ainda comer o pão dele, que é uma delícia. Mas virou esse viver pela mídia, né? Porque não basta, como diz a minha maravilhosa orientadora de doutorado, a Lucrecia Ferrara, não basta simplesmente você fazer o pão. Se você não vai lá no Instagram e posta o seu pão, ele nunca existiu. Que é uma questão realmente da comunicação. É algo que a gente já via antes das redes sociais, no mundo das revistas, quando você tinha que ser fotografado ou visto, aquela coisa da coluna social, comendo num restaurante famoso. E hoje, se não é fotografada a comida que você vai comer ou a comida que você fez, não existiu. Que é um exemplo, né, dessa super da comida como mídia o tempo inteiro.
Helena, é importante notar que também toda essa vida pela mídia, ela é uma vida editada, né? Mediada.
Bem lembrado, Lobão, ela é sempre editada. Que é o caso daqueles vídeos de confeitaria, né, que eu citei agora há pouco. São editados, gente. E olha que eu gosto de confeitaria e sei fazer razoavelmente bem. Costuma dar certo, meus bolos com alguns deslizes são bonitos. Mas eles é editada para ficar perfeita daquele jeito. Sempre tem edição. Se tem edição, tem mediação. E se tem essa mediação, sempre existe um tipo de mediação, mas nesse caso da edição, é realidade transformada, né? Foi transformada. E aí, como aparece aí nesse slide, é uma gastronomia, uma comida que se rearranja, se espetaculariza, e ela não necessariamente depende dos aparatos tecnológicos, embora seja muito, apareça muito aí em redes sociais, etc. Então, a gastronomia como mídia tem essa representação, né? Não é uma substituição da gastronomia enquanto tradição, enquanto linguagem, enquanto representação. Mas a gastronomia como mídia tem isso de aparecer de uma maneira sozinha, né? E no bios midiático se insere essa gastronomídia, como eu chamei na minha tese em alguns momentos, pois depende do ambiente comunicativo tecnológico e do ambiente comunicativo em si, dos negócios para existir. Porque quando a gente fala em edição, a gente também está falando da questão de negócio, né, Lobão? Porque são negócios, são imagens editadas, são representações aí que tem todo mundo financeiro, capitalista, por trás. Sim. Amarrando com o que a gente falou no começo, alguns exemplos assim, que tem um desdobramento de comunicação que eu acho muito importante. O brigadeiro, como um dos primeiros fenômenos aí das brigadeirias. Gente, brigadeiro é um doce muito brasileiro, né? Mas é um doce muito brasileiro que já tem esse sequestro de afeto do leite condensado, né? Ele já nasce com leite condensado. Já nasce aí. Mas ok, ele nasceu aí, né? Não teve uma substituição. Ele já nasceu do leite condensado. Só que virou um super negócio, mas um negócio de uma representação assim que... perene, das muitas brigadeirias que existiam aqui em São Paulo, particularmente há 10 anos, sobraram uma ou duas. Agora, esses dois exemplos das temaquerias e hamburguerias, eu não sei como está em Brasília, em Minas Gerais, em outras grandes cidades, mas aqui em São Paulo é muita hamburgueria, gente. Não tem boi para alimentar tudo isso.
Não tem, não tem.
É impossível.
Hamburgueria é demais. Temaquerias acabaram.
Ah, já acabaram em São Paulo ainda
é,
não.
Aqui já acabaram. Mas as hamburguerias, ó...
Gente, é assim, é uma comunicação, é claro que tem a financiarização, porque é uma questão de negócio, de se está dando certo, todo mundo quer fazer também, mas por outro lado, tem uma comunicação desse prazer do hambúrguer, nossa, vou comer o hambúrguer e vou, vai ser muito legal, e sempre um hambúrguer mais gourmet, porque tem o lance da gourmetização também, né? A gourmetização é uma estratégia de marketing, de gourmetizar tudo, ai, meu hambúrguer é gourmet. Os espaços, eu sempre cito isso, né? Os espaços em shopping deixaram de ser praças de alimentação e viraram espaços gourmets. Tem um espaço gourmet nos empreendimentos imobiliários, terraço gourmet, etc. Então é um termo que aparece muito lá na obra do Bilhar Savarin, né? No Fisiologia do Gosto, no próprio História da Alimentação do Máximo Montanari e do Jean-Louis Fandin, que foi apropriada de uma maneira assim, marqueteira. Ah, é tudo gourmet, então a gente brinca, né? Ó, tem a brincadeira do meme, ah, é raiz ou é Nutella? Porque a Nutella é gourmetizada, e o raiz é o sem gourmetização. Mas nessa comunicação exagerada de que, ai, tudo é hambúrguer, ou aqui, pegando o caso de São Paulo, tudo é temaki, o temaki virou um símbolo, assim, de encontro de jovens, e, gente, as questões ambientais, a gente está num momento em que não falar de mudanças climáticas é um crime. A gente não tem como não falar, a espécie humana não tem mais esse direito, por mais que a gente tenha governos que, não, imagina que é isso, não existe, tá tudo bem, tá até mais frio, tá fazendo frio hoje aqui em São Paulo, então não tem mudança climática, né? Não tem aquecimento global. Não tem, não há sustentabilidade oceânica para essa quantidade de peixe sendo consumida em temaquerias.
Helena, inclusive teve um comentário aqui, para a gente, falando sobre a paleta mexicana, né, que participa também desse movimento. E o mais incrível que é o seguinte, ó, ela falou, eu não sei quem é a pessoa, não tem identificado aqui.
Não tem.
Paleta mexicana que só existiu no Brasil.
É verdade.
Só que o seguinte, eu descobri mais recentemente que começou a circular no México, eu não sei qual o tamanho dessa circulação, as paletas brasileiras. Que eram as paletas mexicanas que a gente está usando aqui, entendeu?
Que maravilhoso.
Porque lá também nunca teve paleta mexicana.
Não
era
essa paleta enorme, era um picolé pequenininho.
Era um picolé normal, que nem a gente tinha aqui.
Picolé mais caseiro, isso. E aí no Brasil, porque aqui no Brasil a gente foi muito exagerado, né? Tanto que circulam memes sobre comida, que eu sempre dou muita risada, aposto que você também, que é aquela coisa que a gente coloca cream cheese no sushi, coloca trigo no cachorro quente, muita gente exagera. E aí pega o picolézinho e transforma num sorvete gigante, muito grande. Eu experimentei paleta mexicana as duas vezes, as duas eu não dei conta.
Conta.
E com muito recheio, e com muito mousse, com muito tudo.
Leite condensado.
Leite condensado. Inclusive, eu lembrei agora, né, do nosso tema, em se tratando de comida como mídia, nós temos o caso mais atual do que nunca do leite em pó, né? O leite ninho, não sei como é que tá aí.
Que virou um fenômeno, assim, Não existe festa, quer dizer, não existia festa.
Não existia.
Sem pipoca com leite ninho.
Gente, tudo com leite ninho. Brigadeiro de leite ninho, bolo de leite ninho, mousse de leite ninho.
Churros de leite ninho.
Churros de leite ninho, tudo de leite ninho. O que que isso é, né? É uma questão industrial, mas que traz uma sobrecarga climática absurda, gente. O leite em pó é uma... Eu sempre falo desses temas aí, tentando destrinchar, né? Como diria o Norval Baitello, um dos professores incríveis que eu tive no doutorado, no mestrado doutorado na PUC. Uma arqueologia, né? Você vai puxando. A Lucrécia fala também dessa arqueologia, né? Dessa arqueologia da construção midiática. Então você vai puxando, gente, leite ninho. Primeiro, é leite em pó. O ninho vem da marca da principal indústria, que é a Nestlé. Aí você puxa. Mas espera, para fazer 2 colheres de leite em pó, eu preciso de um copo de 200 ml de leite, mais ou menos, se não precisar de mais. Então, imagina a quantidade de leite que é necessária para produzir tudo isso, para fazer tanto doce com leite em pó, leite ninho e Nutella, né? Porque também tudo é Nutella. Tudo vira assim, doce de Nutella, churros de Nutella, sonho de Nutella. E
Os
essas
italianos
comunicações.
agradecem, né?
Nossa, com certeza. E aí essa comunicação vai virando um vício e vai desconsiderando as camadas que são muito importantes da alimentação, que a gente precisa pensar sempre. É, tem as pipocas gourmetizadas, né, que o pessoal tá falando aqui. Nossa, pipoca com páprica, com lemon pepper, que é um jeito muito capitalista de ganhar mais dinheiro, né, gente? É para
Helena,
aumentar
legal
o
que
preço.
a Tainá Zanetti, que mediou a nossa oficina de ontem, na tese dela, ela cita muito esse fenômeno da gourmetização a partir do toque de Midas, né? Tudo que o chefe toca vira ouro.
Exatamente,
Então,
é
uma
muito
simples
isso.
comida, ela é gourmetizada, o raio gourmetizador
O raio
faz seu trabalho.
gourmetizador. Isso, eu lembro até de um meme de uns 5, 6 anos atrás com Gordon Ramsay. Não sei se você
Sim, é
lembra
esse mesmo.
desse. O é esse, né? O Gordon ali, tá? O cachorro quente que custava R$ 5, você dá um raio gourmetizador nele, ele passa a custar 35.
Engraçado que a maior parte dessa mudança ela é narrativa, né?
É narrativa,
Simbólica.
exatamente. É totalmente uma questão de mídia, porque a história que você conta pode ser o cachorro-quente tradicional, pode ser uma comida super representativa de uma festa junina, de um grupo, etc. Por mais que tenha a salsicha que é bem muito industrializada, mas se você joga ali uma narrativa de essa salsicha de cordeiro com mostarda Dijon francesa, com cebola caramelizada, é outra narrativa. Na comunicação, nós somos sempre contadores de história, né, Lobão? A gente está sempre contando. E a mídia vai contando histórias diferentes sobre os mesmos temas,
Pro bem e
até
pro
para
mal, né?
justificar o bem e para o mal. Eu acho que muito para o bem, é claro que é difícil ser maniqueísta e classificar, mas quando se trata do histórico, do regionalismo, de contar, de contextualizar, é sempre muito importante. Mas quando vem um raio gourmetizador, sempre é bom. Gente, as pipocas gourmets, como o pessoal lembrou, custava assim um pouquinho de pipoca, R$ 20, R$ 25. Não precisa, né? Não eram gostosas, pelo menos as poucas que eu experimentei, particularmente. E aí tem uma questão de mídia, gente, que eu acho que a gente pode, né? Não sei se a gente tem mais perguntas, como é que tá aí o nosso.
Tá tranquilo.
Tá tranquilo? Então dá para falar mais um pouquinho disso e de alguns
Sim,
outros
aí daqui
temas.
uns 5 minutos a gente faz um fechamento.
Ah, então tá ótimo. Acho que dá para já ir amarrando. Tem uma questão que tem tudo a ver com essas questões climáticas, né? Esse caso do Rodrigo Hilbert no Tempero de Família, quando ele matou a ovelha. Ele pegou o bichinho, foi lá, matou, sangrou, cortou, tirou a pele, tirou o pelo, mostrou. E aí foi assim, a loucura absoluta nas redes sociais. Ai, que absurdo, não pode. Maldade com os bichinhos, etc. Gente, mas toda a carne que é consumida veio de um animal que estava vivo. Esse, acho que esse é o exemplo maior, assim, de comida como mídia, né? Quando a gente tira esse contato com a natureza, que é isso que acontece em grandes cidades, principalmente. As pessoas, muitas crianças acham, como eu sempre digo, que a carne brotou na bandejinha de plástico ali, de isopor, que ela não veio de um bichinho. Então, quando se tira esse contato, você quebra a cadeia de comunicação para que as pessoas entendam de onde veio a comida. E aí, quando é mediatizada no programa de televisão e ele mata o bicho e mostra, a Paola Carosella já torceu um pescoço de galinha num evento também. Foi a mesma comoção, já aconteceu isso no MasterChef, de mostrarem cabeça de porco, isso é uma comoção. É justamente isso, a comida mediatizada e mostrada choca, mas a carne moída do dia a dia não choca. Então, a gente precisa pensar aí o quanto tem, existe um compromisso na mídia de mostrar sim. Eu acho que a gente tem que mostrar, tem que lembrar a gente, olha, escolher comer carne é uma escolha, literalmente. Lembre-se que veio de um animal que estava vivo, que foi morto, para que a gente consumisse a carne dele. Da mesma maneira que hoje a gente tem essa grande, né, discussão sobre a fake meat, fazenda do futuro, hambúrguer, carne vegetal, etc. E eu estava lendo um texto muito bom ontem de uma pesquisadora da USP, a Josefa, agora me deu um branco. Mas, enfim, falando que um dos grupos que mais luta contra a carne vegetal são os ambientalistas, porque o custo de gasto energético para se produzir esse tipo de comida é absurdo. Então, e é tem uma série de questões éticas que você tem que, como a Paola já falou, né, e deu confusão no Twitter também. Ah, Josefa Garzillo, obrigada, Guilherme, eu não estava lembrando o sobrenome dela, aquele branco absurdo. Deu aquela confusão também da Paola falando que era uma comida gordurosa, que não era comida, etc. A gente precisa muito, não só... O investimento em marketing é muito grande, mas quando a gente pensa comida como mídia, tem que contar para as pessoas, olha, é soja, sabe? Uma série de compostos, é ultraprocessado. Será que não seria melhor reduzir o consumo de carne? Comer um pouco menos, se não comer nesse apetite insano, voraz que a gente tem, principalmente nos grandes centros, voltar...
Acho que a questão é essa, né? O equilíbrio, né? Onde está,
é o equilíbrio.
Né?
E aqui no Brasil a gente tem um privilégio gigante, que é o nosso guia alimentar para a população brasileira, que foi super atacado o ano passado, que volta e meia é atacado pelo Ministério da Agricultura, pela indústria alimentícia, etc., que preconiza exatamente isso, que a gente consuma menos, alimentos mais regionais, mais próximos da nossa realidade, comer menos carne. É tão simples, né? Só que a gente luta, e aí acho que já indo para o final mesmo da nossa conversa, a gente luta com uma indústria de marketing, de publicidade, de mídia, de imprensa, que faz todos esses caminhos, né? É um assunto gigantesco. Mas que faz todos esses caminhos, mas a comida é maravilhosa e ela é muito mais simples do que parece. Eu vejo uma angústia, né? O pessoal da nutrição fala muito isso, da ortorexia, o medo do glúten, da lactose. Aí a pessoa vai lá e compra um pão que custa R$20, que promete um monte de coisa e é ultraprocessado. É melhor comer o pãozinho francês da padaria mesmo, vai fazer bem menos mal para a sua saúde. Mas eu acho que assim, é um assunto, Lobão, né? Sabemos que é inacabável, a gente pode ficar aqui até as 10 da noite certamente discutindo, exemplos não faltam.
Exato, exato. Helena, só queria também trazer só uma última perguntinha.
Claro.
A gente começou falando, você citou sobre as revistas, né, que foi onde você foi o seu locus aí de pesquisa do mestrado ainda.
Sim.
E a gente percebe que uma coisa que muda, talvez, é o suporte, né? O suporte muda, talvez, os nossos comportamentos. Muda. Por exemplo, a revista, ela era muito voltada para essa linguagem da culinária, voltado para a dona de casa, né? Que é essa figura que, por muito tempo, se estabeleceu como a figura que se cozinha na cultura brasileira, né? Aí vem, muito tempo depois, né, dessa tradição, a Prazeres da Mesa, que traz, então, conteúdo mais gastronômico. E aí a gente tem toda a complexidade agora da televisão ao TikTok da vida.
Exatamente. Muda, né, Lobão? Vai ficando mais rápido e as redes sociais atingem muito mais gente, né? Atingem um número de pessoas muito maior. As revistas, além de serem voltadas para a dona de casa, a revista no Brasil sempre foi cara, então ela atingia uma quantidade menor de pessoas. E aí a televisão atinge uma quantidade muito maior e a gente tem aí toda essa expansão de rede social, de TikTok. Comida no TikTok é uma loucura, né? É um dos fenômenos assim, que eu estou querendo estudar mais a fundo. Porque é o tempo inteiro. É claro que o meu algoritmo é viciado, porque eu curto, aí ele vai viciando e aparece mais. Mas é muito interessante. E as pessoas... cozinham os pratos mais simples, mais cotidianos, aqueles mais absurdos com quilos de leite ninho e Nutella. Eu fico muito chocada, eu falei de porn food lá no começo, né? Porn food é um termo criado nos Estados Unidos para falar dessa comida que é até pornográfica, de tão exagerada. E eu fico muito chocada com perfis como Chef Club, que você deve conhecer também, Lobão. Sim. Que, nossa, gente... É uma heresia alimentar, porque até é um desperdício, né? Porque o suporte, como está aparecendo aqui, reconfigura as imagens da culinária, traz uma nova roupagem, como a Vânia está contando, né? Porque Gente, não dá para consumir tudo aquilo, não dá para gastar recursos naturais.
O fenômeno
naturais.
do mukbang, né, é muito doido, né, que são, começa ali na Coreia do Sul, com o pessoal comendo horrores ali nesse formato de point of view, né, que se chama,
uhum.
Bem de frente para a câmera.
É muito forte isso, né, na Coreia e em outros países asiáticos. Eu lembro sempre daquelas competições que aparecem muito, que é uma maneira também de comunicar sobre comida, né, que aparecem nos filmes norte-americanos, de quem come mais cachorro-quente, de quem come mais cupcake, de quem aguenta comer mais. E eu estava assistindo um filme esses dias com meu filho na Netflix, O Dia do Sim, e tem uma competição, eu acho que com sorvete. É uma coisa assim, o pai tem que comer absurdamente, não pode vomitar. E tudo isso, gente, vai se amarrando, né? Porque são representações da comida. Pode parecer que não é, mas também é. Também comunica sobre comida.
Verdade. Gente, então, Helena, é isso, né?
Eu acho que
é isso.
A gente
tem conversa para mais de metro aqui, pessoal.
Sim.
Mas realmente a gente precisa se ater ao nosso tempo. Até porque o Matula continua aí com outra programação daqui a menos de uma hora. Tá?
Nossa, é mesmo, né?
Eu queria, na verdade, agradecer você, Helena, pela sua disposição, pela generosidade de compartilhar teu conhecimento, teus estudos.
Obrigada.
Né? Te desejar aí sucesso e força nessa pandemia ainda
Precisamos,
que estamos vivendo.
Né? Precisamos.
Sim.
Eu que agradeço pelo convite, Lobão. Foi um prazer imenso. A iniciativa é maravilhosa. Espero que tenhamos aí até a 50ª edição, que continue firme e forte, falando dessas, né, linguagens maravilhosas aí da nossa cultura, do nosso mundo. Foi um prazer. Obrigada mesmo.
Legal. Pessoal, esse foi a nossa oficina de comida como mídia, nossa palestra, perdão, comida como mídia, parte de um ciclo de palestras que eu contei para vocês no início, que começou com comida como cultura e segue amanhã com a Isadora Becker falando sobre comida como cinema e domingo comida como tradição pelo Eduardo Girão. Então agradeço mais uma vez, Helena, agradeço vocês que participaram, pelas participações no chat e também pela audiência. Esta oficina permanece gravada aqui no nosso canal do YouTube e você vai poder revisitá-la quantas vezes quiser e depois até fazer, maratonar, né, as palestras uma após a outra, né, o fenômeno do binge watching.
A ideia é ótima, hein? A ideia é ótima, as quatro assim, seguidas, muito
Você
bom.
Faz um cursozinho aí, não é?
Isso.
Com a gente. Tudo gratuito, gente. Festival, primeiro festival Matula Film Festival, Cinema e Comida, que acontece no âmbito da Lei Aldir Blanc de Minas Gerais, só que é de Minas para o Brasil e para o mundo. Hoje temos estreia de dois filmes, dois curtas internacionais no Matula, primeira vez no Brasil, Gefilte, que é um filme sobre uma tradição judaica, feito lá nos Estados Unidos pela Rachel Fleet, e outro filme italiano, chamado Distance, Short Stories About Food. Então, Distância, né? Pequenas histórias sobre comida. Um filme delicioso, tá? De você assistir, que não mostra a cara de ninguém, mas mostra todo mundo cozinhando, só mostrando mesmo a comida. É um filme bem divertido. E a gente termina com o longa O Alachai, sobre tradições sulistas. Um filme muito legal, um documentário que vai tocar direto com a nossa tradição brasileira. Então é isso. Matula Film Festival. A nossa palestra fica por aqui, mas segue às 17 agora um debate com os realizadores dos filmes que estrearam ontem. Muito obrigado pela participação de vocês e até amanhã.
Obrigada. Tchau, gente.